que tem muitos gabinetes de guerra disponíveis em observador.pt e nas plataformas podcast. É tempo de fazer um gabinete de guerra hoje com Luís Tomé. E está reunido o gabinete de guerra da tarde em direto. É um dia marcado pela capital ucraniana, novamente alvo de bombardeamentos por parte das tropas russas. A reunião de hoje contou com Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e do Centro de Investigação Observar. Junta-se ao Bruno Vieira Amaral e à Vanessa Cruz para esta reunião. Vanessa Kiev, novamente na mira de Moscou.
Um ataque à capital no dia em que se comemora o Estado ucraniano. Luís Tomé, bem-vindo. Comecemos precisamente por aqui. Pelo que conhecemos de Vladimir Putin, não será uma data escolhida ao acaso.
Olá, Viva. Boa tarde. Eu acho que, apesar de tudo, o mais significativo é terem sido disparados, aparentemente, os mísseis que atingiram também Kiev, a partir da Bielorrússia. Estamos a falar de cerca de 20 a 25 mísseis que atingiram Kiev, Chernihiv e outras cidades. Apesar dos apelos, obviamente, encenadas do presidente Lukashenko de que apelar à paz e que a Rússia, que a Bielorrússia quer de facto a paz, nós temos visto permanentemente a colaboração, o apoio da Bielorrússia e, a partir novamente do seu território, ataques russos, desta vez incluindo outra vez a capital da Ucrânia.
E a perguntar-lhe também sobre esse papel da Bielorrússia, precisamente está a aumentar esse papel nesta guerra, como dizia, esses mísseis foram disparados de terreno bielorrusso, mais de 20 mísseis. Com a guerra a arrastar-se no tempo, é previsível que este tipo de apoio a Moscovo venha a ser palpável no terreno mais vezes?
Eu acho que sim, aliás, há a fortíssima possibilidade de, no caso de haver uma escalada, a Bielorrússia entrar diretamente na guerra contra a Ucrânia, e não só, porque se depois alastrar, o acesso principal da Bielorrússia ao seu exclave Kaliningrado é pela Bielorrússia e depois atravessando aquela linha de contacto entre a Polónia e a Lituânia a caminho de Kaliningrado. Agora, a Bielorrússia passou a ser, de facto, é um satélite nas mãos da Rússia. Nós sabemos que estão em marcha planos de união, que aliás já vem desde 1997, há um acordo de União Rússia-Bielorrússia. Houve um tempo em que o presidente Lukashenko procurou posicionar de forma equidistante em relação a Moscou, foi inclusivamente mediador. Os célebres acordos de Minsk, na capital da Bielorrússia, que permitiram cessar fogo e relativa paz, embora não respeitava, nem pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, nem pelas autoridades de Kiev, mas obviamente que nos últimos tempos não só as relações da Bielorrússia com os países ocidentais, a União Europeia, a NATO, os Estados Unidos, se agravaram antes da guerra, como manifestamente desde o início desta invasão, a Bielorrússia está ao lado de Moscou. A partir da Bielorrússia, nós todos sabemos que uma série de militares russos entraram em território ucraniano e, portanto, a Bielorrússia, neste momento, é um satélite muito isolado do resto da comunidade internacional, cada vez mais dependente de Moscovo e a fazer aquilo que Moscovo entende, portanto, ao serviço da política externa e de segurança da Rússia.
Luís Tomé, ao mesmo tempo que a capital Kiev volta a ser atacada, a Ucrânia diz que a Rússia está a fazer uma mobilização massiva de tropas para Melitopol, Zaporizhia e Kherson, três regiões do sul da Ucrânia. Estamos perante uma mudança de tática por parte de Moscovo?
Eu tenho algumas dúvidas, porque hoje mesmo no briefing, também o Estado-Maior da Ucrânia diz que a Rússia continua a fazer alguns progressos na parte oriental de Donetsk e que tem a ambição de concluir o controle de todo o Luhansk e concluir Donetsk. Portanto, eu não diria que há uma mudança de estratégia. Aliás, nós não temos a certeza, porque estamos apenas a falar de informações que nos chegam e sabemos que neste contexto as informações nem sempre são fidedignas. Eu acho que a Rússia tem como primeiro objetivo próximo a conquista do resto do Donbass e, portanto, Donetsk, continuando a pressionar no sul, até porque esta mobilização que se fala da Rússia no sul pode não ter que ver apenas com um objetivo seguinte, expansão para lá do Donbass, mas para evitar o sucesso da contraofensiva ucraniana, há muito tempo anunciado. Eles falaram no 1 milhão de soldados, têm todos os dias dito que têm estado a fazer alguns progressos. Hoje mesmo dizem que conseguiram destruir três pontos essenciais que atravessam o Dnipro, portanto causando maiores dificuldades às forças russas, inclusive à ligação de Kherson com outras partes, com outros territórios ocupados pela Rússia. Mas, como vemos, as próprias informações do lado ucraniano são relativamente distintas, não estão todas alinhadas no mesmo sentido.
Olhando aqui para a Rússia, dizer que ainda não há acordo sobre a troca de prisioneiros com os Estados Unidos. Só para contextualizar aqui, ontem o governo de Joe Biden ofereceu um traficante de armas russo em troca de uma jogadora de basquete que está detida, Brittney Green, e ainda Paul Whelan. Há analistas que apontam para uma estratégia de Joe Biden para a campanha política que antecede as eleições intercalares de novembro. É isso que estará aqui em causa, Luís Tomé?
Honestamente, eu acho que a administração Biden, sim, começou a mudar de estratégia nos últimos dias. E estes contactos diretos, estamos a falar entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Lavrov, a propósito, naturalmente, da questão da troca de prisioneiros, e como disse bem, parece confirmada a informação de que o governo dos Estados Unidos se ofereceu para libertar o Victor Bout, tal em tempo chamado mercador da morte, que está condenado, traficante de armas, está condenado a 25 anos de prisão, pela basquetebolista Griner e pelo fuzileiro Paul Wheeler. Mas parece-me que é mais do que isso, porque obviamente entrando a concretizar uma conversa direta entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e americano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, isto não pode ficar por uma conversa exclusivamente a respeito de troca de prisioneiros. Mas quando eu falo em mudança de estratégia, é porque ao mesmo tempo que começam a ser dados indícios de contactos diretos entre os Estados Unidos e a Rússia, hoje mesmo o Conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, o Lovegrove, vem alertar para o risco de guerra nuclear por causa de uma falha de comunicação, porque os canais, digamos, discretos de contacto que existiram e que mantiveram a Guerra Fria durante a Guerra Fria, desapareceram. E, aliás, nessa mesma linha, nós vemos agora uma tentativa, agora mesmo está a decorrer uma conversa direta entre o Presidente Biden e o Presidente Xi Jinping da China, para baixar o nível de tensão que está muito, muito elevado a respeito da possível viagem da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taiwan. Portanto, quando eu falo em mudança de estratégia dos Estados Unidos, é perceber que os riscos se acumulam e agora parece estar a optar, até há algum tempo atrás, isto estava posto de parte, em ter algum diálogo direto até ao mais alto nível com a Rússia, mesmo que publicamente seja a propósito da troca de prisioneiros, e, de novo, diretamente entre os presidentes dos países mais poderosos do mundo, os Estados Unidos e a China. Portanto, eu acho que estão a tentar, de alguma forma, os Estados Unidos jogar neste triângulo, mas agora com canais abertos diretamente, ligando as várias pontes. Porque para os Estados Unidos, nós aqui não costumamos fazer essa associação, mas para os Estados Unidos é indissociável a Ucrânia e a Rússia de Taiwan e China. Eu, aliás, tenho dito, e é o meu argumento, que tudo aquilo que os Estados Unidos estão a fazer em direção da Ucrânia é para mostrar, não apenas à Rússia, mas sobretudo à China. Todos os sinais é para Pequim. E, portanto, eles não deixam nunca de ligar os dois tabuleiros, as duas potências autocráticas e os dois cenários, sendo que, obviamente, o maior risco para eles é o da invasão chinesa de Taiwan, como fez a Rússia em relação à Ucrânia, e aí sim pode precipitar uma guerra direta entre os Estados Unidos e a China.
Quem não acredita no sucesso da atual estratégia da NATO para a Ucrânia é o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Aliás, tem sido uma das poucas vozes dissonantes na Europa. Ele avisou esta quinta-feira que a Ucrânia não vai conseguir derrotar a Rússia se mantiver esta estratégia. Diz que a guerra não pode ser ganha desta forma e que não vai haver paz. E seguindo esta estratégia, os países da União Europeia vão ser empurrados para uma situação de guerra. Isto é Orbán ser essa voz dissonante na Europa, ou faz algum sentido uma mudança de estratégia, tal como ele sugere?
é interessante porque o Orban faz estas declarações ao lado do chanceler austríaco.
Austríaco, exatamente.
Faz em conjunto. Mas, na verdade, os dois têm declarações que vão no sentido de uma narrativa crescente na Europa e não só. Na verdade, esta posição do primeiro-ministro Orban vem na linha daquilo que desde o início do conflito alguns países dizem que é a estratégia do Ocidente, da NATO, dos Estados Unidos, em desgastar a Rússia até ao último ucraniano. E nós bem sabemos o que é que isso quer dizer. Orban, obviamente, é dissonante com a generalidade dos dirigentes europeus a muitos níveis, e agora tem sido mais vocal nessa linha, dizendo que esta estratégia de armar a Ucrânia, treinar militares ucranianos, não vai ter sucesso porque nunca vai implicar paz, porque no pressuposto dele nunca a Rússia vai desistir dos seus objetivos principais. Só que isto não é feito isoladamente. Ele, ao mesmo tempo, diz que a continuação da guerra, e por via desta estratégia da NATO, vai agravar as consequências económicas na Europa. Aliás, ele falou no muro, referindo-se ao embargo de gás. E o mesmo, por isso é que eu falei no chanceler austríaco, o mesmo diz o chanceler austríaco, dizendo que não é possível esse embargo, porque ele apresenta dois motivos, porque a Áustria depende muito do gás russo e a Alemanha depende e a indústria alemã depende. E se a indústria alemã colapsa, estou a citá-lo, a indústria austríaca e europeia também colapsa.
Portanto, aqui a questão do gás vai ser fundamental para que a Europa reavalie a sua posição sobre a guerra na Ucrânia e será que a Rússia e Vladimir Putin jogam com esse trunfo?
Desde o início, Putin joga desde o início com a divisão entre os países europeus, com o trunfo do gás, sabendo que alguns países estão muito dependentes disso. Agora, o que nós esperamos é que dirigentes europeus, inclusivamente países muito dependentes do gás, não façam pautar a sua política exclusivamente pelo gás. Porque então, toda a lógica de coesão, todas as declarações que vêm sendo preferidas até aqui, em nome dos valores, da democracia e disso tudo, estariam a ser pontapeados desta forma. Muito importante que seja o gás, e para alguns países, obviamente, o gás importado da Rússia tem um peso, tem um significado muito maior do que para outros, mas não pode, a pretexto do gás, até porque estes dois países têm continuado e vão continuar a comprar gás à Rússia e pagam-no em rublos, portanto, não é por aí. Agora, não pode é deixar de haver apoio à Ucrânia e condenação à Rússia, porque se não há paz é porque a Rússia iniciou uma agressão e uma invasão da Ucrânia. É evidente que ninguém tem interesse, a começar pelos ucranianos, em manter a guerra, em perpetuar a guerra. Agora, não pode a justificação do gás servir para jogos políticos de dirigentes europeus que, enfim, ainda por cima publicamente se expressam desta forma. Certamente que Vladimir Putin e os seus conselheiros estarão com o sorriso aberto a ver estas declarações.
Quem não ficou de sorriso aberto com uma publicação na Vogue, que ainda vai sair, foram muitas pessoas nas redes sociais. O presidente ucraniano posou com a mulher Olena Zelenska para esta revista, que diz até a mulher de Zelensky é lida por milhões de pessoas e daí querer falar diretamente para essas pessoas. Mas perguntava-lhe, Luís Tomé, se este tipo de publicação e de atitude por parte do presidente da Ucrânia tem sido acusado de alguma vaidade, não pode desviar aqui as atenções e eventualmente até o apoio que a Ucrânia tem vindo a conseguir, está sempre nas notícias. Pode haver aqui alguma implicação negativa depois desta escolha do presidente da Ucrânia?
Pode, colocando a pergunta assim e bem colocada, é evidente que pode prejudicar a imagem do presidente da Ucrânia. Nós temos que ver que há aqui um dilema que começa pelo presidente Zelensky, mas se alarga a dirigentes ocidentais, que como nós estamos a ver, nas opiniões públicas ocidentais e europeias em particular, começa a haver cada vez menos acompanhamento, menos interesse da situação na Ucrânia. E portanto, depois de uma fase em que Zelensky se dirigiu a imensos parlamentos, a todos os fóruns multilaterais, foi recebendo muitos dignitários, agora há um outro tipo de comunicação que passa desta forma, mas obviamente isto traz associados riscos e a polémica, qualquer que ela seja, nunca é favorável propriamente aos objetivos de Zelensky, pelo menos aos objetivos anunciados como querendo dar visibilidade à causa e ao martírio que a Ucrânia está a ser votada. Mas, infelizmente, é o tempo da comunicação em que estamos. Ele, na verdade, tem sido muito hábil a utilizar redes sociais e todo o tipo de comunicação convencional, mas começa também por ser um pouco vítima dessa, digamos, visibilidade pública e da incompreensão por parte de algumas pessoas, inclusive de ter a mulher numa revista como a Vogue. É evidente que chega a muita gente, a polémica pode voltar a fazer chamar a atenção para aqueles que estavam a distrair, mas uma polémica deste género não me parece que seja muito positiva para a causa ucraniana. Mas do mesmo padecem dificuldades, os dirigentes europeus têm cada vez mais dificuldade em manter as suas opiniões públicas, a acompanhar avidamente o que se passa na Ucrânia, como acontecia nos primeiros tempos da guerra, em perceberem e em se manterem ao lado da Ucrânia, mesmo com alguns custos, inclusivamente do ponto de vista económico ou de inflação. E, portanto, vão tentar arranjar formas diferentes de comunicar, o que não significa que sejam todas boas ou eficientes, pelo menos nos seus objetivos públicos.
Luís Tomé, já agora, e só rapidamente, porque estamos a terminar aqui o nosso tempo, e tendo em conta que está a ser uma semana marcada também pelo acordo que foi alcançado no que toca ao gás, à redução do consumo de gás na União Europeia, e por outro lado temos também aqui a Gazprom a cortar 20% do fornecimento à Alemanha, qual é que é a sua análise deste contexto?
Eu diria que é um pouco ambivalente, porque por um lado ainda bem que foi possível fazer chegar a este acordo. Nós, se recuarmos algum tempo atrás, diríamos não ser possível um acordo antes do verão, iniciando o embargo do gás. Portanto, desse ponto de vista, apesar de tudo, das dificuldades, sabendo a sensibilidade do gás, ser possível esse acordo com muitas exceções é um sinal positivo de manutenção da coesão. Mas nós sabemos que se começa o embargo em agosto, que é o mês em que finalmente começará a ser aplicado o embargo de um outro pacote de sanções anteriores a respeito do carvão, sabendo, como ainda hoje falávamos há pouco do presidente da Hungria e do primeiro-ministro austríaco, já começam a verbalizar a sua oposição ao muro gás, eu antevejo cada vez mais dificuldades. Agora, eu penso sempre que é preferível manter a imagem de coesão do que persistir em algo que divide. Da mesma maneira que achava que é precipitado andar a discutir se a Ucrânia deve ou não entrar plenamente como membro na União Europeia, porque estamos a criar divisões quando o que interessa é manter a coesão, publicamente acentuar aquilo que divide os países europeus, e o gás divide, obviamente, as lideranças dos governos europeus, não é propriamente muito avisado. Mas, mais uma vez, tudo isto é um contexto difícil. Há um interlocutor direto que está muito interessado e atento ao que nós fazemos, Vladimir Putin e a Rússia, e por isso o sinal que temos que dar para a Rússia em primeiro lugar, mas também para ucranianos e por outros, é o de coesão. Não havendo coesão, não vale a pena estar a insistir em algo que divide e levar os dirigentes europeus a verbalizarem essas divergências, só nos é prejudicial a nós e à Ucrânia, e só dá vantagem, só dá munições ao lado russo.
Luís Tomé, muito obrigada por ter estado no Semáforo Político da Rádio Observador. Aliás, no Semáforo Político não, no Gabinete de Guerra, Semáforo Político é mais daqui a pouco. Muito obrigada por esta análise. Tocámos aqui vários pontos no que toca aos desenvolvimentos no terreno da guerra na Ucrânia. Kiev voltou a ser bombardeada e também aqui outros temas relacionados com este conflito na Ucrânia. Luís Tomé, que dirige o Observária.